E nessa semana especial, a gente chega na sexta-feira com a nossa última convidada dos 5 dias da semana, Álvaro Buzeto, Mulheres que Motivam. E hoje a gente vai estar falando com a Daiane Curtarelli.
É, vamos fechar, né, a sexta-feira. Uhum. Foram várias histórias aqui ao longo da semana e o interessante, cada uma com a sua peculiaridade, com as suas ideias, algumas voltadas mais à luta em favor da saúde, né, como tivemos ontem, e hoje a Daiane vai contar um pouquinho da sua história em relação ao empreendedorismo. Ela que é policial e também empreendedora, né? Tem o Espaço Despertar, inclusive agora numa fase de renovação também e de muito trabalho. Daiane, seja bem-vinda.
Bem, obrigado pela oportunidade. Como é bom poder falar sobre a nossa própria história, né?
A ideia é o empoderamento, exatamente, você inspirar outras, aquelas outras mulheres que estão do lado do rádio, ouvir, pô, mas a Daiane, ela é uma pessoa inspiradora, né? E esse é o nosso objetivo, ter o empoderamento, porque ainda a gente vive uma desigualdade muito grande na nossa sociedade, não é verdade, Daiane?
Sim, com certeza. E que bom ouvir que a gente pode inspirar outras pessoas, né? Como é bom saber disso. Muitas vezes a gente não se dá conta da nossa própria história e da importância que ela tem para outras pessoas. Eu vejo que hoje a mulher, ela é multifuncional, né? Ela desempenha muitos papéis ao mesmo tempo. E às vezes ela não dá a devida importância a esses papéis que ela desempenha. Nós somos várias coisas durante um dia só. E o fato de ser hoje empreendedora também é algo que me motiva muito a buscar me melhorar antes de qualquer coisa, né? A terapia, ela me traz muito disso, de poder olhar para mim, para que eu possa evoluir e melhorar como pessoa, para daí então poder cuidar dos outros, né? Então esse é um processo que precisa acontecer nessa ordem. Se for o contrário, não funciona muito bem, né? Então hoje, sim, a minha profissão é policial militar e eu costumo dizer que o meu estilo de vida é viver nas terapias. Eu penso que esse casamento é a força que eu encontro e é a junção para que eu possa estar bem em ambos os locais, né? A polícia militar, ela exige muito no sentido de você estar bem, para que você possa prestar um serviço com qualidade, para que você possa estar lá inteiro, apesar de todas as dificuldades do dia a dia, né? A terapia, da mesma forma. Muitas pessoas olham isso como algo muito distinto, mas não é. É algo muito semelhante, porque em ambos os locais eu trabalho com pessoas que têm dificuldades. E eu penso que esse processo de ir me curando me trouxe essa força para poder cuidar das outras pessoas.
Bom, a gente teve histórias das mulheres que a gente pergunta por que escolher esse caminho? Por que te motivou, né? A gente sabe que o trabalho policial ainda é muito mal interpretado por muitas pessoas, mas ele tem tudo a ver justamente com isso, de ajudar, né? De resolver situações. E a gente não vai se ater muito ao teu trabalho policial, sim, sim. Mas o que te motivou? Teve influência de outras, aqui teve relatos de mulheres que falaram, eu fui influenciada por outra mulher que eu vi a história e achei bacana e eu tinha vontade, achava que não consegui. Uhum. Como é que foi a tua história nesse aspecto, Daiane?
Nesse aspecto, a minha busca foi em trazer a minha independência e o meu empoderamento, justamente. Uhum. Nesse sentido, de saber que aquilo era algo que somente eu conquistei, sem a ajuda de ninguém. Então, esse processo de participar de um concurso público, de várias etapas, de vencer uma a uma, isso foi um processo de empoderamento. Isso foi um processo de poder dizer a mim mesma que eu não preciso que ninguém pegue na minha mão para que eu possa conquistar os meus sonhos.
Desafios que você colocou para você.
Isso só depende de mim, porque muitas vezes a gente acaba condicionando isso a outras pessoas. E não há esse condicionamento, porque cada um precisa correr atrás daquilo que realmente sente no seu coração, né? Daquilo que realmente é o seu sonho. Ninguém vai poder fazer por você. Isso tanto para mulher, quanto para homem, para qualquer pessoa, né?
E a questão das terapias ocupacionais, que você hoje tem uma empresa, né? Você é terapeuta, ajuda muitas pessoas. Como que veio à tona? Você precisou, daí aprendeu? Como é que foi esse processo? Porque você já era policial, né? E aí veio a terapia, é isso?
Na verdade,
ou foi meio que paralelo?
Foi antes.
Ah, veio antes já.
Vieram antes.
Olha só.
Isso. Eu comecei a estudar terapias com 17 anos.
Bem cedo.
Então, são muitos anos já de estudo de terapia. Porém, eu comecei a atuar como terapeuta fazem 7 anos esse ano. Tá? Então, foi depois da Polícia Militar. Porque depois que eu comecei a atuar, é que eu comecei a perceber que a minha história não era pior. Que a minha história não era mais cruel. E que existiam muitas histórias difíceis. E que nesse papel eu me senti na obrigação de começar a praticar aquilo que eu sabia, aquilo que eu já tinha conhecimento, para ajudar as pessoas de uma outra forma, além da minha profissão, né? Então a terapia, ela entrou na minha vida, e penso que todos os terapeutas, eles passam por esse processo, é quase que uma regra, vamos dizer assim, a gente começa a buscar a terapia diante de uma dificuldade. E eu, não diferente de outra pessoa, busquei as terapias por passar por um processo lá aos meus 15 anos, quando eu tive uma filha, aos 15, e passei por um processo, sim, muito difícil, muito doloroso, de muita adaptação, de, vamos dizer assim, abortar sonhos, né? Modificar a vida por conta disso. E não soube lidar muito bem com essa situação. Então, por conta disso, eu comecei a buscar ajuda, a buscar auxílio. E penso que esse foi o pilar, assim, da minha busca. E eu venho desde então estudando e praticando isso com a minha filha. Hoje ela tem 19 anos. Venho praticando isso na minha vida para que eu possa sempre me fortalecer dessa minha história, que não é a história correta diante da sociedade, né? Porque a sociedade nos traz padrões. Uhum. E aí, quando a gente não cumpre aqueles padrões, a gente se sente perdido, desconectado. Então, eu me fortaleci da minha própria história, da maneira como foi, e penso que ela aconteceu no momento certo, do jeito certo, para que eu pudesse evoluir e aprender.
Olha que interessante. Você quebrar paradigmas.
Exato.
Quebrar paradigmas. Daiane, você falou, a gente vive num cenário de guerra. Uma guerra, vamos pegar a Rússia e a Ucrânia, enfim, e você falou aí a questão da gente tem que estar bem. A pergunta que eu te faço, como você analisa, por exemplo, eu estava vendo o sofrimento de mulheres lá na Rússia, na Ucrânia, e essa paz que precisa despertar e ao mesmo tempo tirar essa força. Que mensagem que você traz hoje para as mulheres nesse aspecto de guerra que vivemos? Às vezes uma guerra dentro de casa também. Por exemplo, nós tivemos um caso triste ontem em Xaxim de uma jovem de 24 anos que tentou eliminar a própria família. Pode ser uma depressão, mas para a gente ter esse cuidado, para libertar essas mulheres e quebrar esses paradigmas, esse tabu, para que ela possa ter uma evolução, até mesmo espiritual, intelectual, para combater essas desigualdades que nós temos no dia a dia na sociedade. Qual é a dica? Qual é a orientação?
Eu penso que o primeiro caminho e o passo maior a ser dado é você não ter vergonha de pedir ajuda, né? Muitas vezes a gente se fecha no nosso próprio mundo, mesmo percebendo que está com dificuldades, que não está conseguindo se expressar, que aquela vontade de chorar constante, de se isolar, e as pessoas não se permitem buscar ajuda. Cuidar da mente, do emocional, cuidar do espiritual, é algo que precisa se tornar tão corriqueiro quanto cuidar do corpo físico, né? Hoje a gente sabe que se tem uma mentalidade, e que bom que se tem essa mentalidade, né? De viver uma vida mais saudável, de se cuidar do corpo, porém precisa ser um conjunto, né? Se tá desconexo ali entre cuidar da tua alma, do teu espírito, do teu emocional, não vai ser válido cuidar somente do corpo, porque o corpo ele não vai regular tudo, né? Você pode estar com esteticamente perfeita, mas por dentro você pode estar destruída. Então isso não é legal, isso não traz felicidade. Então eu penso que o primeiro passo é você reconhecer que você precisa de ajuda e buscar um profissional, seja de qual área for. E eu sempre falo isso para todas as pessoas que me buscam, no sentido de você não se sentir preso a ninguém, né? Terapia não é isso, terapia não é prisão. Terapia é liberdade, é o inverso, né? É você deixar o teu cliente livre para que ele possa vir no momento que ele acha que é o adequado, tá? As pessoas precisam ter esse compromisso de buscar a terapia, sabendo que tem 50% que é a parte delas, uhum, né? Muitas pessoas vêm buscando terapia, buscando milagres. E milagres não é o setor das terapias, né? A gente sabe que existe uma parcela onde o cliente precisa agir também, precisa tomar as rédeas da sua própria vida e fazer diferente dali para frente. Então, pedir ajuda, no meu ver, é o primeiro passo, seja onde for a ajuda que você vai pedir, mas que você peça ajuda.
Eu vejo o seguinte: tudo na vida não é simples, é complexo. Uhum. Tudo que e as pessoas olham, por exemplo, a tua história, lá você com o teu Espaço Despertar lá, que hoje se tornou conhecido, mas que você já vem galgando aí desde os 17 anos, eles olham e falam: ah, mas tá aí, ó, foi fácil. Não, não foi fácil, porque os bastidores, ninguém conhece a história da pessoa.
E o estudo, eu acredito que estuda ainda.
Estuda ainda, né?
Com certeza.
Tem que se renovar. Então, acho que um ponto também que às vezes deixa de influenciar a pessoa a realizar o sonho, a mulher de atrás, às vezes parte até dentro de casa involuntariamente, é de ouvir: ah, mas não vai ser fácil, não vai conseguir. Eu acho que isso a mulher tem que colocar na cabeça, que diferente ao que falam, ao que comentam, ao que ouve lá, o que é importante é a vontade que ela tem, né, Daiane? Porque eu acho que foi assim com você também.
Exato, o importante é a gente entender que existe um processo. E que não vem pronto, esse processo precisa existir. É exatamente como vocês comentaram, eu venho estudando desde os meus 17 anos e vou com certeza seguir estudando até que eu não esteja mais aqui. Uhum. Porque é muito importante que a gente se coloque como aprendiz. Porque a partir do momento que eu me coloco como mestre e somente mestre, eu estou assumindo um lugar muito grande. Um lugar de quem não precisa aprender mais nada. E a vida não é assim, ela vai mudando constantemente. Então, nós precisamos ir nos aprimorando, estudando cada vez mais, para poder oferecer para as pessoas também o mais. Mas, além disso, para se compreender. Né? Quanto mais eu me compreendo, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu evoluo, mais eu consigo cuidar das pessoas.
Olha, o Dia Internacional da Mulher tem várias histórias da origem. Sim. Uma delas, que é a mais trágica, foi das operárias que estavam reivindicando seus direitos, né? E foram mortas, queimadas. Mas muito antes disso, já se haviam lutas nos Estados Unidos, por questão política, questão de jornada de trabalho, igualdade de salários. Tem uma história bem ampla, né? E aí se criou esse dia para fortalecer essas lembranças. E a mulher conseguiu seu espaço. A gente falou todos os dias aqui que tem deveres e direitos. E sempre foi cobrado de vocês, mulheres, deveres. E os direitos eram esquecidos. E acho que esse que é o resumo. Direitos e deveres de formas igualitárias. Como é que você vê hoje, no dia atual, toda essa trajetória passada? O que na sua opinião, o que falta ainda para se igualar? Porque a busca é por igualdade.
Sim, a busca é por igualdade. Eu diria que falta também um pouco de nos colocar no nosso lugar de merecimento, né? Porque eu penso que socialmente essa cultura talvez ela demore muitos anos para mudar, né? Ela vai mudando ao longo dos anos, mas é um processo muito lento. Mas a partir do momento que nós nos colocamos num lugar de empoderamento e de que podemos conseguir realizar o sonho que for e estar no lugar que quisermos estar, a gente rompe essas barreiras, né? A gente para de depender de alguém para realizar o nosso sonho. A gente para de esperar que alguém venha junto, pegar na sua mão para você poder ir. Não, você vai e você faz. Eu penso que esse é a virada de chave, né? É você acreditar no teu potencial e você fazer por você. Não fazer para agradar alguém ou fazer para brilhar os olhos de alguém. Não. Principalmente no mundo das terapias, agora falando um pouquinho do meu trabalho no Espaço Despertar, eu faço o que faço no espaço porque o meu coração bate mais forte por isso. Então eu vejo que isso faz muita diferença para as pessoas que chegam, porque elas todas me relatam que conseguem perceber isso no espaço. É isso que a gente consegue transmitir lá quando realmente é real, né? Agora, quando não é real, a gente não consegue transmitir, a gente não consegue alimentar algo que não é verdadeiro, né? Isso logo vem vem por água abaixo, né?
Olha, daqui a pouquinho nós vamos falar então sobre o teu trabalho, sobre a realidade da terapia.
Como empresário.
Como empresária. Como é que é o dia a dia ali, né?
E eu quero aqui compartilhar que é muito parceira nossa, a Neuza, a doutora Neuza. E ela falou publicamente que você foi uma pessoa que, não sei se usa a palavra libertou, mas ajudou muito no seu, no seu desenvolvimento. Olha, veja bem como é importante, né? E ela também está estudando. Por isso que eu, quando eu falei no começo do programa, é inspirar as pessoas. A gente vai falar já já então sobre essa área que tem também tudo novo, bacana. Sim. Mas antes, deixa eu falar aqui do SO Pará Tecnologia e Estacionamento, melhorando a gestão de vagas e estacionamentos rotativos em nossa cidade, a Engetron. Gente, seguinte, a Engetron, um investimento agora para 2022, você pode contar, porque a energia fotovoltaica é um dos melhores investimentos que você pode fazer, porque ela é energia solar renovável, sustentável também. Faça uma visita na Cândido Teston, 3353-6766, na cidade de Xaxim. E a Marafim, Marafim é a gigante do prazo. Lá na Marafim, o vento sopra a seu favor. Você compra o roupeiro e ganha o ventilador, hein? Nos últimos dias deste verão, aproveite. SB Salvados na Nervalzinha, ração para cães e gatos, Guabi Natural com 30% de desconto, pendentes com 15% de desconto, e tem luminárias com 25% de desconto à vista. Essas são as empresas que apresentam com exclusividade a nossa segunda hora. E Álvaro Buzetti, estamos conversando então com a Daiane Curtarelli, policial militar de profissão e empresária nessa área. Me ajuda aí, Daiane, na área de
terapias.
Vamos falar do lado empreendedor?
Sim.
Como é que está hoje o lado empreendedor da Daiane Curtarelli?
Bom, antes de começar a falar sobre isso, eu gostaria só de fazer um parêntese do que você comentou em relação à Neuza. A Neuza é uma pessoa muito especial, muito querida. E aproveitando esse teu comentário, dizer que essa parceria entre os profissionais, quando ela é verdadeira, ela soma demais. E a gente saber a importância dessa soma faz um diferencial muito grande no nosso trabalho. Entender que um terapeuta, ele não vai conseguir resolver tudo, né? Tanto na área psicológica, que é a área que a Neuza atua, quanto na minha área holística, né? Nós temos justamente essa parceria porque nós nos indicamos muitos clientes, coisas que eu não consigo resolver, eu encaminho para a Neuza, que eu vejo que não é a minha área, não há necessidade de prender as pessoas. E eu penso que essa liberdade, ela soma demais, para que as pessoas se sintam livres para procurar o que realmente traz o resultado. Né? Porque às vezes é uma soma de várias técnicas para que você realmente tenha um resultado bem positivo, né? Em relação à parte empreendedora, isso sempre foi algo que esteve dentro de mim, né? Então eu vim empreendendo, eu digo, a minha vida toda, né? E o Espaço Despertar, ele veio com o objetivo de ser um espaço completo. Um espaço onde as pessoas conseguem ter tudo o que elas precisam para o seu bem-estar. Então, tudo lá é voltado nessa área, nessa linha, né? E hoje nós temos várias salas de atendimento com outros profissionais, justamente fazendo essa soma, né? Então, várias áreas lá dentro para que a gente possa oferecer tudo o que há de melhor com profissionais competentes que seguem também se atualizando, estudando, focando nas suas áreas, e com a loja que traz os produtos, as imagens, diversos itens, enfim, né, que trazem o bem-estar pessoal ou ambiental. Então, esse é o foco do local. Decidir empreender não é algo fácil, né? Mas, como eu disse antes, é algo que a gente precisa aprender a acreditar nos nossos próprios sonhos e lutar para que isso aconteça. Eu sempre fui muito pé no chão, então fui fazendo as coisas na minha velocidade, no meu tempo, sem querer dar um passo maior do que era possível. E foi dando certo, está dando certo, estamos crescendo, estamos ampliando e espero que a gente chegue ainda muito mais longe, né? Alcance muitas pessoas a mais. Hoje o nosso foco é trabalhar com os grupos de pessoas, grupos de ajuda, grupos de mulheres especificamente, as constelações familiares também são feitas nos grupos. Então, são várias formas de ajudar as pessoas que o espaço oferece. Terapias com valores bem simbólicos, inclusive temos terapias que são aplicadas gratuitamente, que é o Reiki Solidário, né, que aplicamos ele sem custo nenhum, para que as pessoas possam conhecer a técnica, possam conhecer a terapia e depois, se quiserem, dar sequência ou seguir com o Reiki Solidário pelo tempo que for necessário, né? Então, tem diversas opções.
É justamente nesse ponto que a gente está falando, esse trabalho, eu diria assim, social também, né? Social.
Sim, acaba sendo até voluntário, né? Em um dado momento ali, né?
Compartilhando esse conhecimento e ajudando as pessoas.
Porque é difícil inspirar pessoas, né? É difícil você inspirar outras pessoas, né? É claro que é muito de cada um. Daí da minha parte, para finalizar, você acredita, porque assim, quando a gente fala em vamos trazer aqui vários, racismo, por exemplo, e até na mulher, você falou que a mulher tem que ter essa autonomia e tem que ter essa liberdade e não esperar que as pessoas venham e a carreguem, né? Acho muito bacana, acho que esse que é o caminho, sempre foi o caminho. Quando a mulher exigiu respeito, ela não quer que o homem venha e a carregue nas costas, não é isso.
Não.
É isso que muitos homens entendiam que era, e não é. Você acredita que ainda tem muito vitimismo, assim, até por parte de algumas mulheres, porque a data não é para se vitimar, né? Acho que tem que deixar claro. Você acha que isso ainda emperra alguma coisa, assim, nesse aspecto? Ou que algumas pessoas, até homens, acreditam que isso é se vitimizar?
Eu penso que é uma questão mais cultural, né? De criação familiar, até em alguns casos, aonde os papéis são um pouco desconexos da realidade, né? Onde é colocado que o homem precisa ser o provedor do lar, a mulher precisa ser a que cuida do lar, né? E hoje a gente sabe que não é exatamente essa realidade que a gente vive, né? Há uma soma, há uma parceria entre os casais, há um andar junto, né? E é por isso, por esse objetivo que a gente precisa lutar, né? Mas sim, eu penso que ainda existe muito vitimismo, sim, e eu acho que é nesse processo de cura das mulheres que a gente precisa olhar e se fortalecer para que a gente não se olhe como eu não posso, eu não consigo, eu não sou o suficiente, e que seja o contrário, né? Que a gente possa, mesmo se estiver em um mundo totalmente masculino, como é a própria Polícia Militar, né? Que a gente possa conquistar os nossos lugares mostrando a nossa capacidade e sem nenhuma outra interferência, né?
Olha, Daiane, grato demais por você estar aqui, e claro que a gente quer que você fale do Espaço Despertar, onde está localizado, quem quiser fazer parte, até talvez alguma das nossas ouvintes que viu aí talvez o caminho para se encontrar, como deve fazer.
Então, o Espaço Despertar, ele fica localizado no segundo piso do Sindicato dos Agricultores, ali na esquina da Aurora, é bem fácil de localizar. Nós estamos no segundo piso justamente para dar essa privacidade às pessoas. Então, é um espaço que tem um atendimento personalizado. Nós temos pessoas lá competentes para lhe atender e explicar todos os objetos que nós temos lá. Então, não é simplesmente uma loja que comercializa objetos. Não, nós estudamos tudo que tem lá dentro para poder te orientar de como utilizar e como fazer aquilo funcionar a teu favor, né? Porque comprar, eu consigo comprar em vários locais. Mas o diferencial do Espaço Despertar é essa orientação personalizada exatamente para aquilo que você está buscando. Então, nós temos lá muitos objetos, inclusive agora acrescentamos as confecções. As confecções são algo que já era minha paixão, poder me vestir de acordo com o que é a minha essência, poder mostrar aquilo que realmente eu sou também através da minha vestimenta, né? E é algo que é muito difícil de encontrar. Então, nós conseguimos acrescentar agora as confecções também, que é um dos motivos pelo qual a gente fez a reinauguração, né? Além da ampliação toda que houve na loja. O Espaço Despertar também oferece várias técnicas de terapias, como eu disse antes, com valores menores ou maiores, isso cabe a olhar qual é o teu caminho correto. E eu sempre faço essa análise com todas as pessoas que chegam para poder sugerir algo que realmente faça sentido, porque às vezes eu ouvi falar em tal técnica, eu venho buscando aquela técnica, mas eu não sei o que ela faz, eu não sei para que ela serve. Então eu sempre faço essa conversação com as pessoas no início para mim saber o que a pessoa está buscando e poder te apresentar um resultado, né? Sem ficar te prendendo ali e fazendo, talvez você investir um valor que não vai ter um resultado esperado, né? Então fica o convite para quem sentir que quer conversar sobre as terapias, que quer conhecer melhor esse mundo, pode nos chamar aí pelo WhatsApp, pode entrar no Instagram aí do Espaço Despertar, é Espaço Despertar Xaxim. Através do direct lá a gente vai respondendo as mensagens também, encaminhando para cada uma das terapeutas da mesma forma.
Show de bola.
Só temos que agradecer.
Só agradecer.
Fechamos com chave de ouro.
Então até aí, ó, é o Dia Internacional da Mulher, Semana da Mulher, ou Mês da Mulher, mas eu acho que tem que acreditar que todo dia, né? Dia de relembrar dessas informações, que nasceu lá em 1908, lá, né? Quando as mulheres resolveram em busca de seus direitos básicos, que hoje já são direito, é lei, mas essa questão mais individual. Daino, obrigado.
Obrigado.
Bom final de semana também.
Obrigado a vocês pela oportunidade, por poder falar dessas histórias, acho que é muito, muito válido, né?
E a responsabilidade é bastante grande dos pais educar os seus filhos.
Começa ali, né?
Com a igualdade do filho. E você trabalha com criança no sentido aí de ensinar, né?
Sim.
O preventivo.
Isso.
Que para quem não sabe, a Daiane, ela atua fortemente no PROERD. Eu fico feliz, porque é uma responsa muito grande. Então não adianta a Daiane fazer um trabalho de excelência lá na ponta, sendo que em casa a gente não tem o exemplo, né? Que é o exemplo? De tratar o menino, a menina, a criança, né? Com respeito, com diálogo, porque nós estamos aí no país número 80 de violência contra a mulher. Os países de primeiro mundo, né? Que é a educação. É você ensinar o seu filho a você respeitar a sua esposa, porque se o Álvaro é violento com a esposa dele, ou vice-versa, a criança acha que aquilo ali é normal.
É verdade.
Vai constituir uma família no futuro, né, sendo uma pessoa
desregrada,
que vai maltratar mal a mulher.
Uhum.
Não vai deixar a mulher estudar, não vai deixar a mulher trabalhar. Então a nossa ideia é inspirar. A gente trouxe várias pessoas, personalidades assim, para inspirar. Então a gente fica muito feliz. E no dia 26 a gente vai estar reprisando no Mesa.
Um pouquinho de todas,
né? Vai estar a participação da Dani Curtarelli, da Josiane Sampaio,
da Marilemos,
que estiveram com a gente aqui, pra gente, né, fechar o mês de março. Então, muito obrigado.
Obrigada a vocês.
Obrigado.